Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
E hoje eu tenho a expectativa no meu coração que nós seremos tocados de uma forma tão especial que as pessoas irão contar a respeito disso, do que nós vivemos aqui nessa noite. Você tem expectativa também? Comece a aumentar a expectativa do seu coração pela presença de Deus. Nós estamos na série Jesus React. E a gente acredita que o nosso Deus não é apenas um Deus que reagiu de uma maneira distante, mas Ele nos chamou para perto e nos convidou. E é tão bom você olhar para os passos de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre Jesus e a minha religiosidade. A gente já falou sobre Jesus e meu pecado. A gente já falou sobre Jesus e a minha dor. E hoje a gente vai falar sobre... Mas você está mais preocupado em explicações lógicas do que a revelação da presença de Jesus? Outra coisa, a religiosidade valoriza mais títulos humanos do que o crescimento espiritual. E é da hora que Jesus, ele joga um papo muito da hora com Nicodemos aqui e fala: ué, você é mestre, mano? Você não entende essas coisas? Tipo assim, Nicodemos está todo travadão, querendo fazer um monte de pergunta, querendo entender. E às vezes a gente está todo travado, querendo fazer um monte de pergunta, querendo entender. E Jesus vira pra gente e fala: ué, Alan, você não trabalha numa empresa da hora? Você não é formado? Ué, Alan, você não achou que você podia fazer aquilo com a força de suas mãos? Mas o amor de Jesus, ele é inconfundível por nós. E talvez, nessa fala, o coração de Nicodemos estava apegado mesmo a essas coisas. Talvez o nosso coração esteja apegado a algumas coisas. E Jesus quer tirar esses apegos. Desapega. OLX. A religiosidade se ilude com as conquistas humanas. Eu acredito que a dificuldade de Nicodemos não era simplesmente reconhecer aquilo que Jesus está fazendo, porque o texto fala que ele estava reconhecendo Jesus de alguma forma, mas simplesmente era deixar para trás aquilo que estava engessando a sua vida. Cara, não se contente simplesmente para o céu, não. Viva o céu na terra. Não se contente em vim aqui no sábado e apenas ser chapado. Cara, vive isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Cara, não se contente em chorar aqui na frente, em um culto ou dois. Cara, viva uma vida quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Pois o mesmo Deus que está aqui nos nossos ambientes, nos nossos cultos de domingo, no 30 semanas, no acampamento, esse Deus está no seu quarto, está no seu carro, está no seu fone de ouvido, está no seu coração. Ele está no seu coração. A presença de Jesus, ela habita em nós. E olha que louco, sabe? Por um lado, a gente tem Nicodemos, aquele cara que estava preocupado com a reputação, com o que estava acontecendo. Mas por outro, a gente tem Paulo na Bíblia, que tinha uma posição meio parecida da de Nicodemos, mas renunciou muita coisa. Olha o que diz lá em Filipenses: nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor das igrejas, quanto à injustiça que há na lei, irrepreensível, quanto ao time, Corinthians. Mas o que para mim era... Tô zoando, tá, gente? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Cara, é muito legal. Paulo estava falando mais ou menos assim: cara, eu sou PhD formado em Harvard. Já fui astronauta, fui para a Lua duas vezes. Fui presidente do Brasil, dos Estados Unidos. Cara, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Cara, eu já vendi Hotmart para toda a internet. Tipo, ele começa a falar um monte de coisa. E no final ele fala isso. Mas nada disso se compara à presença de Deus. E para mim nada disso é lucro. E eu passei a considerar a perda por causa de Cristo. E se Jesus pedisse aquele emprego para você? E se Jesus pedisse aquela faculdade para você? E se Jesus pedisse aquele namoro para você? E se Jesus pedisse aquele curso que você estava pensando em fazer de medicina? E se Jesus pedisse para você, sei lá, cara, alguma coisa que você tenha aí, um iPhone, um bem, enfim, não sei. Você seria capaz de abrir mão disso? Como Paulo? Você seria capaz de abrir mão da sua reputação? Cara, essa é uma pergunta que eu me faço a todo momento, porque eu não quero ser apegado a nada. Cara, eu amo essa igreja, eu amo Jesus. Eu amo servir vocês. E se for necessário, se Jesus pedir, cara, tudo que eu tenho, eu quero estar apto a dizer, Jesus, toma aqui. Deixa pelo menos eu estar de berma e camiseta para não escandalizar os irmãos, mas toma aqui. É seu. Sabe por quê? Porque existem coisas que a gente vai viver com Jesus que são sem preço, que nada pode comprar. É por isso que a gente incentiva tanto vocês a usarem parte do recurso de vocês para estar num acampamento com a gente, para estar num evento com a gente, para estar junto, sabe? Dar um pouquinho do tempo, do recurso, da atenção, porque os encontros que você tem com Jesus nesses ambientes são sem preço. E para a gente terminar aqui, eu queria passar rapidamente 3 pontos para vocês de como Jesus reage à nossa religiosidade. Primeiro, Jesus nos revela uma nova vida. Somos uma nova pessoa e não apenas fazemos coisas espirituais. E aí, Jesus vai falar, né? Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Cara, sabe por que os nascidos da carne não podem entrar no reino? Você tem que nascer do Espírito. Porque não foi o seu sangue, cara, que garantiu sua entrada lá. Não foi o seu sangue. Não foi o seu sacrifício. Não foi você simplesmente ser bom em algo. Cara, foi Jesus. O amor de Jesus. O sacrifício de Jesus. E para isso a gente precisa nascer de novo. Cara, Jesus, ele mostra que o reino de Deus não é sobre o quanto você faz, mas sobre quem você é. A gente tem uma frase aqui muito legal, né? A religião complica e Jesus simplifica. A religião diz que você precisa fazer mais, mas Jesus, ele diz que você precisa nascer de novo. É muito doido porque, às vezes, a gente até, de uma forma, tentando ter alguma boa intenção, a gente acaba realmente desacelerando as coisas que Deus tem pra gente. E às vezes são coisas que aparentemente são lícitas, mas vão criando raízes no seu coração e vão fazendo você deixar de experimentar um monte de coisa. Então, de repente, você tá lá na sua caminhada com Jesus, no seu quarto, e aí você fala, sei lá, tipo, você começa a querer negociar umas coisas, sabe? Eu acho que você precisa fazer mais para ter mais atenção de Jesus. Então você está lá triste, e aí você começa a colocar na balança, ah, Jesus, sei lá, eu vou aqui, enfim, ficar lendo um monte de coisa, fazendo mais, sabe, eu vou servir em 30 ministérios ao invés de 10, porque eu quero ser mais amado. E aí, às vezes, a sua intenção é até boa, mas é como se fosse um tijolo, algo que está, que para você, aparentemente, pode ser uma saída quando na verdade se torna um peso. E eu não estou falando aqui que você não deve servir, que você não deve estudar, que você não deve ler mais. Mas eu estou falando que essas coisas não podem ser como tijolos na sua vida. Um curso que você faz no IP, um curso que você faz na igreja, aquilo que você faz servindo as pessoas, não podem ser o motivo, as coisas que vão validar o seu coração, que vão fazer você se sentir mais amado ou menos amado pela presença de Jesus. Porque tem gente que, cara, para se sentir amada por Jesus, ela precisa ser validada, e você precisa estar servindo, e precisa estar sendo visto, e essas coisas vão se tornando pesos dentro do seu coração. E aí, de repente, você fala, tá bom, Jesus, Eu já servi um monte de coisa. Eu já fiz um monte de coisa. Eu já li um monte de livro. Meu Instagram tem um monte de seguidor. Eu já fiz. E na hora de você tomar a sua cruz e seguir, na hora de você seguir os passos, aquilo que deveria ser apenas algo que iria te impulsionar para a presença de Jesus passa a se tornar um peso. Aquilo que deveria abençoar a sua vida passa a ser coisas que vão te atrapalhar. E eu vivo isso também. Cara, eu como líder de vocês, eu vou ser sincero, eu quero ver esse lugar cheio de pessoas entregando a vida para Jesus. Eu quero ver esse auditório lotado de filhos apaixonados pela presença de Jesus. E aí eu já estava tipo, começo do culto agora ali adorando e olhando para trás para ver se ia chegar mais ou menos gente. E aquilo foi mais um tijolo que eu coloquei na minha mochila. Aquilo foi mais algo que estava me impedindo de olhar para aquilo que eu deveria olhar. E aí o Espírito Santo me falou: Alan, olha para frente, olha para a cruz. Em nome de Jesus, chegou a hora de você deixar os pesos. Em nome de Jesus, chegou a hora de você parar de olhar para trás. Chegou a hora de você querer fazer mais para se sentir amado, validado, para se sentir importante. Porque a cruz está vazia e o seu coração está cheio da presença. Você não precisa fazer mais, cara, para ser mais amado. O preço já foi pago. Amém? Tamo junto? Um segundo ponto aqui. Jesus confronta nosso orgulho. Sem humildade, sem arrependimento, não há salvação e intimidade. Jesus vai falar: ué, você não é mestre em Israel? Não entende essas coisas? Cara, o grupo que Jesus pegou mais pesado foi os religiosos. Olha só que doideira. Nicodemos se aproxima de Jesus e ele é confrontado. E a gente precisa estar perto de pessoas que vão nos confrontar. Se tem alguém que te confronta aí do seu lado, ou que você sabe que vai te esticar, dá um abraço nela aí, se existe uma pessoa. Fala: mano, obrigado, velho. Obrigado. Mano, obrigado. Cara, eu sou tão grato pela vida do pastor Marcos. Vocês não têm noção, que ele não deixa passar um detalhe, mano. Eu acho que o pastor Marcos, ele tem tipo assim... Mano, ele deve ter um drone na mente dele, que ele consegue olhar uns detalhes que eu falo: cara, como que o pastor Marcos conseguiu olhar isso no meio dessa correria? E ele vem, ele fala, dá um feedback. Como eu sou grato por isso? Porque isso me estica. E eu tô aprendendo tanto quanto vocês, sabe? A gente ainda tem tanto para percorrer juntos. Mas existem pessoas que nos amam, que nos esticam, que nos confrontam. Cara, essa é uma casa de paternidade, velho. Pai também dá puxão de orelha, tá? Para de pegar mal com o seu líder de GDC porque ele puxou sua orelha. Você vai ter que ouvir mesmo. Se você tá no erro, você vai ter que ouvir. Para de pegar mal com o seu pastor porque ele puxou sua orelha, cara. Você não tá num Netflix espiritual não, cara. Aqui é igreja, aqui é família. E se a gente precisar olhar na sua cara e falar: você tá errado, cara, muda, a gente vai falar. Amém? Quem é líder aí, amém? Você vai falar ou não vai? Você vai. Porque a gente te ama. Cara, e quem ama não é indiferente. Não passa perto de mim com cheiro de pecado não, cara. Eu não vou ser indiferente isso não. Tem hora que dá vontade de... Nossa, tem uns caras que dá vontade de... Sabe aquele morrão do Mortal Kombat? Assim, tum! O cara sai rolando assim. Tem hora que dá vontade, cara. Tem hora que dá vontade de rasgar minhas vestes. Senhor, eu acabei de ficar 40 minutos falando e no final o cara quer me explicar. Quer falar: mano, beleza, agora deixa eu te discipular. Aí eu fico tipo: mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Tá louco? Tem hora que dá vontade. Mas a gente ama vocês. E pra isso vale a pena gastar nosso tempo. Pra isso vale a pena tentar de novo. Pra isso vale a pena andar mais uma milha junto com você. E um terceiro aqui, pra gente caminhar pro final. Jesus nos entrega tudo para que tenhamos um relacionamento pessoal com Jesus. Cara, no meio de um papo com um religioso, Jesus nos traz uma das revelações mais bonitas, na minha visão, da Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o quê? Não para condenar, mas para que se fosse salvo por meio dele. Cara, talvez a sua vida estava coberta de feridas, talvez a sua vida estava coberto de travas, de religiosidade, de fazer mais, de precisar de validação, de sei lá o que, cara, mas Jesus te chama para te desengessar disso. Jesus te chama, cara, para te fazer viver um relacionamento que você talvez vai errar, vai acertar muito, vai precisar ser corrigido, mas você nunca vai deixar de ser amado. Você nunca vai deixar de experimentar a presença de Deus. Cara, e no nome de Jesus, a gente ora e traz esse conteúdo aqui e fala com vocês, porque eu acredito muito nessa geração. Eu acredito muito no Eleve Bold. Eu acredito muito no mover do Espírito Santo. Eu acredito muito que aqueles que se sentiram travados, aqueles que se sentiram realmente desesperados, sem saber para onde ir, eu acredito que esses serão aqueles que terão um testemunho de revelação intensa da presença. No nome de Jesus, você vai poder se trancar no seu quarto, você vai poder estar no seu carro, na sua faculdade, e você vai chutar o gesso, quebrar as amarras, sentir a presença do Espírito, e você vai entender que a vida com Jesus é a melhor coisa do mundo. Cara, não existe nada do que os encontros com Jesus. Não existe nada. Não existe nada. Jesus, ele não veio simplesmente para salvar uma religião, mas ele veio para restaurar um relacionamento com Deus. A real é que no começo da história eu até costumava olhar para Nicodemos como um, sei lá, um vilão, alguém meio nada a ver. Mas aí eu entendi uma coisa, cara, que no fundo Nicodemos tinha sede e fome como eu e você. Nicodemos precisava dessa presença desesperadamente como eu e você. Nicodemos precisava ser ajustado como eu e você. Precisava ser amado por Jesus como eu e você. E mesmo diante de toda essa situação complexa, lá em João, lá na Bíblia vai falar em 19, 38, 40. Ele e José de Arimateia cuidam do corpo de Jesus. Né? Isso vai falar. Então, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele levou embora o corpo. Ele estava acompanhado por Nicodemos. Cara, aquele Nicodemos. E a Bíblia ainda vai falar, né? Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Apesar de toda a complexidade dessa situação, apesar de tudo que estava acontecendo, Nicodemos estava lá até o final. Cara, imagina você pegar, você está carregando o corpo do Messias. Cara, aquele que veio para salvar o mundo estava morto. Eles tinham uma promessa, mas eu não sei como você ficaria, mas eu não imagino a angústia no coração daqueles caras. Você olhar e falar, esse cara aqui veio para nos salvar e ele não está mais entre nós. Cara, imagina você estar no lugar desses homens. E Nicodemos faz uma pergunta de toda essa história que eu acho mais legal. Como alguém pode nascer de novo? Como alguém pode nascer de novo? Jesus, como eu com os meus pecados, com os meus erros, com as minhas falhas posso nascer de novo? Como eu com as minhas limitações, com os meus problemas físicos, emocionais? Como eu com todas essas barreiras, esses pesos posso nascer de novo? Você não precisou fazer nada para nascer, cara, quando você veio ao mundo. Quem sentiu as dores, quem sangrou, foi sua mãe, você só nasceu. Você não precisa fazer nada, cara, para nascer de novo. Na verdade, você precisa de duas coisas. Vou me corrigir aqui. Se arrepender dos seus pecados e declarar que Jesus é seu Salvador. Mas, cara, quem sangrou? Quem morreu? Quem sofreu? Quem sentiu as dores? Foi Jesus. Foi Jesus. Quem teve que sentir todos aqueles momentos de dor, aflição na cruz, foi Jesus. Quem teve que sangrar, quem teve que realmente sentir o seu corpo sendo esmagado, foi Jesus, para que você pudesse nascer. E nascer de novo significa viver uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de deixar os pesos para trás.
Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude@elevesuavida.com. Que Deus te abençoe!